Um abraço para o meu amigo Heraldo Luiz da Silva Janguinha, que me informou aqui, o seu filho, Heraldinho, também foi aluno da Daniela Piacentini. É isso mesmo, Dani? É isso?
Verdade, Heraldinho lá no Colégio Rainha do Mundo, né? Um queridão, queridão. Ah, é. Depois energia, né? Uhum. Também acho que ele pegou energia também, um queridão.
Já, ele está morando em Florianópolis. Ele está naquela de vai e vem para Curitiba, Florianópolis. Ele casou para lá, é advogado agora.
Muito
que bom,
querido,
né?
Advogado.
Que maravilha. Boas histórias da professora Daniela Piacentini. Oi, Bicudo, bom dia. Eu não fui aluna da Dani, mas meus três filhos foram. E até hoje falam dela com o coração. O Maico, a Delciane, professora, e a Maria Luísa.
Ah, imagina, Delciane agora é minha colega de trabalho, né?
A Noeli Ferrares que mandou, Noeli Freitas Ferrares, né? Oi, Bicudo, bom
dia. Maria Luísa é uma graça também.
Meu Deus. Bom dia, Bicudo, a Michele Zucchinali, Rio Caeté, fui aluna da Dani no ensino fundamental e médio do Colégio Rainha do Mundo. Ela não era brava, mas era exigente, uma excelente professora, parabéns pela entrevista.
Ah, Michele, a filha da nossa querida, né? Que está sempre no Alda, Broguignoli.
Aham.
Adivinha quem que eu estou falando? Da Rosalba, né?
Da Rosalba. A Luísa mandou alô, bom dia, Bicudo. Parabéns para a Dani, que trajetória linda, uma excelente profissional. Adoro ela, meus filhos adoram ela também. A Luísa mandou um alô aqui, deixa eu ver a foto da Luísa. A Luísa Peraro.
Ah, que graça.
Luísa Peraro.
A Luísa também, já na outra vez que eu estive aqui, a Luísa também se manifestou, eu dei aula para o filho dela.
Alguém mandou aqui três áudios, um de 8, outro de 6, outro de 5 segundos. Vou rodar, vamos rodar, vamos ouvir.
Bom dia, Bicudo Show.
Esse áudio está acelerado, deixa eu colocar na velocidade certa, agora vai.
Bom dia, Bicudo Show. Essa Lê é minha professora mais legal de todo mundo, tá? Manda um beijo para ela, um abraço, tudo, tá? Beijo! Eu já sou aluna faz tempo, lá do Barão, Caetano, Lídio, tudo. Eu já fui aluna pra ela.
A Paloma.
Meu nome é Paloma Cambruz, essa ali é minha professora, bem bonita e linda.
A Palominha, adoro a Palominha.
Muito bom, Paloma. Alô, meu amigo Kleber. O Kleber sobe a serra, manda cada foto da Serra do Rio do Rastro, que é um negócio fora de série. As nuvens lá embaixo parece são algodão flutuando lá no vale. Bom dia, Bicudo. Bom dia, Uruçanga. Alguém perguntou aqui. Bom dia, Paulo Fidêncio. Bom dia. Bom dia, Bicudo. Bom dia, Uruçanga. Uruçanga tem 5G? Tem, né? Uruçanga tem 5G? Tem 5G, Miguel? Pesquisa na produção. Vamos ver se Uruçanga tem 5G. É uma pergunta fora do tema aqui. Mas se você já foi aluno ou aluna da professora Daniela Piacentini, manda alô no nosso WhatsApp aí. Vamos entregar tudo hoje aqui no programa. Daniela, você está meio aposentada. Parou de lecionar pela rede estadual, agora só na municipal, né?
Isso. Então, fui baronesa, né? Por muito tempo e sou baronesa de coração.
Claro.
Hoje a gente brinca, né? A gente acaba se colocando como Lidiana do Lídio. Também uma escola minha do coração, que eu tô desde 98 lá no Lídio também.
Uhum.
Né? Então, já uma grande trajetória. Acredito que logo estarei também já me afastando. E como eu havia dito e estava dizendo anteriormente, eu posso sair da educação. Mas a educação não sai de mim, porque eu tenho meu espaço ativamente.
Uhum.
E hoje eu tenho inúmeras crianças que estão comigo. E nós estamos fazendo, né, intervenções, né, dentro da aprendizagem destas crianças. E que está tendo resultados maravilhosos.
O tempo passou e o perfil das famílias também mudou muito. Porque no passado, uma ou outra família que veio do Rio Grande do Sul ou do Paraná, ou de uma outra cidade. Hoje nós temos uma realidade em que muitas pessoas migram, né, de um estado para o outro, e a gente está vivendo uma revolução cultural, uma mistura, né, de muitas pessoas que vêm de outros estados, de outras formas de viver também, de outras culturas. Isso também faz com que o professor tenha que se adaptar também e tentar se comunicar em várias formas como aluno, não é?
Bicudo, foi excelente essa sua colocação. Não só de outros estados, mas de países.
Ah, países, outras línguas.
Eu tenho com grande alegria 2 haitianos. Quando eu soube de que este ano eu teria 2 haitianos, 1 no 7º ano e 1 no 9º ano, mas no 9º ano, e que não falavam português, logo, já no início do ano letivo, eu disse, o que que eu vou fazer para me comunicar? E aí, então, eu fui atrás, né? Então, claro, tudo muito visual, e eu colocava em português, mas também passava para o idioma, o crioulo, né, que ele fala, ou o francês. E eu tenho o menino do 7º ano, ele já está se comunicando bem. Inclusive, quando houve o jogo, eu disse, você torceu para o Haiti? Não, Brasil, Brasil, ele dizia. Uma graça. E eu tenho uma que é adolescente, e por ser adolescente, né, tem mais vergonha assim, de estar se expondo, né? Mas ela é uma menina muito querida também. E que está lá, né, dentro, que eu fico imaginando, eu sempre coloco para os alunos, né? Vocês imaginem, chegar num país onde a língua, onde a cultura é diferente, deixar, né, sua parte de sua família. Então, a gente tem que ter sempre, né, se colocar no lugar do outro, ter aquela empatia, né? E trazer para junto de nós. Então, assim, ó, são grandes desafios que a educação nos proporciona. Mas são desafios maravilhosos que a gente vem aprendendo. Aprendi tanto, tanto, é muito maravilhoso.
De tanto falarmos do tema, podemos dizer que o bullying está sendo, aos poucos, superado?
Olha,
Ou ainda há casos pontuais que são desafios?
É um assunto bastante delicado. Embora haja lei, né, a gente trabalhe constantemente. Na semana passada, eu passei um filme, um curta-metragem, né? Então, como assim, tu falasse lá no início, não é só a questão do currículo, né? É sobre o curta, era Ian, nome do curta. Se você puder, assista. Que mostrava as barreiras físicas que uma criança cadeirante tinha, mas também as barreiras atitudinais que a criança sofria, né? Então, ainda existe, né, o bullying, infelizmente, muitas vezes velado, muitas vezes escancarado, e a gente tem que estar sempre com um olhar, né? Nós, como professores, temos que ter esse olhar para que isso não leve consequências destruidoras, né, nas vidas de outras crianças.
Porque o bullying não é só o bullying verbal e forma de brincadeiras, não. Existe o bullying daquele que afasta, que exclui, né? Isso é muito ruim, né?
Exatamente, é muito ruim. Por isso que eu sempre tento colocar sempre os meus alunos, dizer que é preciso ensinar o que, que é a empatia, se colocar no lugar dos outros, né? Do outro. E se fosse com você, se você saísse da escola hoje e fosse para uma outra escola, como é que você gostaria que os colegas da outra escola te recebessem? Né? Então, eu sempre tento colocar. Mas, às vezes, é difícil. E tudo também, Bicudo, eu volto a dizer, né? Nem tudo a escola tem condições de abraçar, né? E de resolver. Porque muitas coisas também vêm de casa. Quando o pai chega numa coordenação e diz que o coordenador coloca, né? Olha, o seu filho está tendo essa atitude, essa. Ah, é só aqui nessa escola que reclama. Ou vocês não entendem o meu filho. Ou dá sempre a razão, né? Então, a gente sabe que lá na frente, vai haver problemas com esse garoto, garota, que hoje são adolescentes.
Ô, Daniela, essa forma tradicional em que se avalia o aluno através de provas, de testes ainda, né? A gente sabe que existem vários cientistas, doutores, que na escola não foram bem, né? Depois.
Verdade.
Muitos, são muitos. Filósofos, Einstein, filósofos, cientistas, doutores, grandes mestres, né? da inteligência que na escola não foram bem, muitas vezes pela forma como foram avaliados, depois se destacaram, né? Como é que está a avaliação hoje? Ela está num meio termo com a forma do passado e do presente? Ela vai se adaptando? O jeito de avaliar o aluno?
O sistema avaliativo, ele é falho, né? Uhum. Porque a avaliação, se a gente puder observar, quando a gente fala em avaliação, a gente fala em subjetividade.
Uhum.
Certo? A avaliação quantitativa é um número. É o 5, é a nota 6, é a nota 4, é a nota 7, é a média 6.
Uhum.
Né? Mas nós temos que ter a avaliação qualitativa de como que é esse processo de aprendizagem e como é que é esse desenvolvimento da criança, do indivíduo. Eu sempre digo, tá, Bicudo, para os pais que chegam lá no espaço ativamente, não é uma nota que define o seu filho.
Uhum.
E nem aonde ele vai chegar. Porque se a nota me definisse, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu não era uma aluna de 10. Eu era uma aluna de 5. Mas não porque eu não tinha esforço. Mas não porque eu era preguiçosa. Porque eu tinha, sim, dificuldade de aprendizagem, né? Dificuldade na leitura, dificuldade na matemática. Mas nem por isso eu deixei de insistir e resistir, estudar e buscar estratégias de ensino, da metacognição, para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Hoje eu tenho... não são os títulos que definem uma pessoa.
Uhum.
Isso eu tenho... plena certeza, mas eu estudo muito.
Uhum.
Então, eu tenho duas pós em história, porque eu sempre acreditei que quando eu entrei lecionando história, eu precisava de mais conhecimentos, né?
Uhum.
Hoje, tenho a pós em neuropsicopedagogia, porque tenho espaço ativamente. Como eu disse, educação, eu saio da educação, mas a educação não sai de mim.
Uhum.
Tenho o ABA, estou fazendo o AEE, que é Atendimento Educacional Especializado, que hoje é uma exigência, é uma lei,
uhum.
tá? Onde todas as escolas, todas as modalidades de ensino, desde a educação infantil até a universitária, uhum. superior, uhum. né? E o EJA devem ter esse atendimento, né? Educacional Especializado, que é uma sala onde um professor, né, ele vai trabalhar com recursos, estratégias para aquelas crianças que têm dificuldades de aprendizagem, com TEA, com outras, né, outras necessidades educacionais.
Uhum. Perfeito. Bom dia, Jair e Dani. A Dani, com o seu sorriso inconfundível, ela foi pro das minhas filhas. Mais um aluno que chega aqui, ó.
É.
Esse aqui, pelo jeito, foi um bom aluno, porque teve um bom professor em casa também, pai sargento também, né?
Ah.
Dani, você pode fazer sinal, não tem ninguém vendo, tá? Foi um
não.
ótimo aluno, né?
Ele é muito querido.
É querido, né?
O Vini é uma graça.
É, né?
Mas bastante, sabe? Olha lá, eu fazendo o sinalzinho lá, já tô me vendo aqui.
Um beijo. aqui ninguém se esconde, todo mundo aparece aqui.
Não, o Vini, menino muito querido, muito educado, muito questionador.
Ah, é.
E sempre foi muito firme nos seus argumentos, né?
Perfeito.
Mas é legal, isso é legal, isso é a personalidade.
Exato. Daniela Piacentini hoje conosco aqui no programa. Existe um equilíbrio entre a tecnologia e o ensino tradicional? A tecnologia chegou. Antigamente, eu falei agora há pouco, os professores tinham o livro do professor. De um tempo para cá, os livros começaram a chegar nas mãos do aluno também. De um tempo, não, década de 80, 90 já, né? Mas só o professor tinha aquela linha do conhecimento, ele ensinava, ditava, nós escrevíamos muito, copiávamos do quadro, né? Copiar, ditado, nossa, o professor falava, a gente escrevendo e tal. E isso mudou muito. A tecnologia ajudou, colaborou bastante, o aluno já, muitas vezes, através de um tema, vai lá e pesquisa com antecedência, ele questiona mais, ele está mais questionador hoje?
Sem sombra de dúvidas, né? Quando a tecnologia é usada em nosso benefício, de forma responsável, ela só tem a somar. Certo. Né? A mesma coisa a inteligência artificial. Né? Se a gente souber usar com responsabilidade, é algo muito importante e que vai nos levar ao desenvolvimento também. Né? O que a gente tem que ensinar para os nossos alunos é como estar utilizando essas ferramentas. Essas ferramentas, o livro também é uma ferramenta. Né? Então, a gente não pode achar que o livro, uma apostila, ela seja a
única referência.
A única referência ou que vai dar o resultado X. Uhum. Resultado, que eu quero dizer, resultado de notas e tal. Né? São recursos. Uhum. São recursos. O que vai dar o resultado de aprendizagem é a metodologia, é a estratégia, é a empolgação do professor, é o acolhimento, é esse professor.
Você tem duas filhas, alguma delas rumou para a educação também?
Não.
Não.
Nenhuma delas. Tenho uma formada em direito e a outra em psicologia.
Bacana.
Né? Mas são duas meninas que estudam, né, muito, que se dedicam muito e que têm, assim, também, né, uma boa oratória, elas chegam muito próximas das crianças também. Uhum. Tenho uma sobrinha também que agora está se formando, né, em biologia. Talvez essa chegue na área da licenciatura. Mas acredito que vai ser para o ensino superior, porque ela gosta muito de pesquisa também. E ela fez a pesquisa lá no laboratório da Unesco, com os ratinhos dela lá, com aquelas coisaradas lá, que ela mexe, e está se saindo muito bem.
O que que adoece o professor quando ele chega numa situação em que ele, às vezes, perde a rédea da sala de aula ou quando ele acha que o sistema não está ensinando da forma como ele avalia que seria o correto?
Eu vou falar por mim, Bicudo. Vou falar por mim. O que me adoece é o sistema. A burocracia, a falta de diálogo, as coisas vindo de cima para baixo, porque se eu estou no chão de sala de aula, eu tenho que ser a primeira a ser ouvida. Eu não sou a dona da razão, mas eu tenho a experiência. Então, eu acho que é o mínimo de respeito que o professor merece. Né? É ser ouvido. Não é simplesmente dizer, nós vamos mudar o sistema porque é assim. Não, mas o que que vocês acham? Qual é a sugestão de vocês? Então, o que me adoece muito é o sistema.
A carga horária, a autocobrança também adoeceu muitos professores. Né? A gente tem informações que o próprio trabalho, aquilo que a educação exige, preparar aulas e tudo mais, estar à frente de uma turma, isso também, muitas vezes, lecionar numa escola e em outra, classes diferentes, também essa carga de trabalho também deixa muitos professores doentes.
Né? Eu vejo assim, ó, quando a gente fala em valorização, a gente não fala só na questão de remuneração. A valorização é num geral. Mas a remuneração, ela realmente, ela acaba, faz a diferença.
Claro.
Então, às vezes, é necessário o professor trabalhar 40, 60 horas, trabalhar em uma, duas, três escolas. Então, isso é realmente um desgaste, né? Um desgaste físico, um desgaste mental, por conta também de todo o sistema, né, de preenchimento, de toda essa burocracia. Então, isso acaba adoecendo também. Então, isso é uma falta de valorização. Se o professor fosse um pouco melhor remunerado, valorizado, talvez ele teria mais tempo para preparar aula. E aí, Bicudo, eu fico muito indignada, porque muitas vezes as pessoas também não se dão conta, mas dizem, você só dá aula? Não, eu dou aula, eu preparo aula, eu corrijo, eu estudo, né? Então, envolve muitas coisas. É fato.
O músico também ouve isso. Só toca ou trabalha?
É.
também.
Né?
Que tem músico muito bom, que vive só da música, que tem um instrumento caro, que estuda, que compõe, né? Que trabalha muito, que toca na noite, que deixa a família, que vai se preparar. E muita gente olha como somente uma diversão. Eu ouço muitos músicos, que eu não faço só isso, né? E nem é a minha atividade principal. Mas esse é um trocadilho, uma brincadeira.
Exato.
Que existe no meio dos músicos, né? Só toca ou trabalha também.
E é assim também com os professores também. Então, isso, né, às vezes me deixa bastante chateada.
Claro.
Porque é uma carga horária que a gente tem na escola e fora dela. E que a gente não recebe hora extra.
Nós temos aqui um anunciante na Rádio Marconi que sempre foi muito arteiro. O Rangel Qualiotto, né? Bicudo, fui aluno da Dani no Barão do Rio Branco, excelente professora e que tornava o ensino fácil e gostoso, né?
Rangel, obrigada,
Pepeca.
Querido.
Ele nem era Pepeca naquela época ainda, né? Era só Rangel, né?
Ainda o Rangel e a esposa dele também foram
também,
os meus alunos, é.
Muito bom. Quando você olha para trás e encontra um ex-aluno, oi Dani, oi professora, alguns... Né? Você tem 56, né? Alunos aí que estão aí com seus 30, quase 40 anos, já bem adultos, né? É legal recordar, né?
Nossa, Bico, eu já estou dando aula para os filhos dos meus ex-alunos. Daqui a pouco, se eu continuar mais um pouco, vou dar para os netos, né? Mas eu acredito, então, que eu já logo encerre. É muito legal, é muito bacana. Porque muitas vezes eles vêm com histórias que eu não lembro. Ô, Dani, tu lembra aquela vez que tu fez isso e isso? Eu digo, meu Deus, não lembro. Eu fiz isso, tal. Então, é muito legal. Um dia encontrei um aluno meu na academia, muito perigoso.
Essa palavra é muito boa. Ela substitui muitas outras. Perigoso.
Ele era demais. Daí ele olhou para mim e disse assim, Dani, tu sabe que eu tô fazendo história? Eu disse, eu não acredito.
Olha.
Aí ele disse, tô fazendo história. E tu sabe que caiu uma questão do Renascimento no vestibular? E eu lembrei da música, porque aí ainda é a época que tinha vestibular, né? Eu lembrei da música, da paródia que tu ensinou do Renascimento. Não é que eu acertei a questão? Então são coisas, lembranças maravilhosas, como todos os ouvintes, né? Que deixaram o seu depoimento.
E que paródia que você fez? Que paródia que você fez?
Na verdade, não fui eu quem fiz. Foram alunos que fizeram. Mas eu as utilizo até hoje.
Que legal.
Né? Então, são coisas maravilhosas. Essa paródia do Renascimento foi feita pelo nosso querido Henrique Preve. A equipe dele. Isso mesmo. É. Né? E até estava contando para ele. Ele disse, eu nem lembro. Eu disse, não, mas eu lembro que eu tenho guardado aqui. E Bicudo... Escuta, deixa eu só te contar, já deve estar acabando, né?
Quase.
Então, eu só quero te contar uma coisa. Na pandemia, eu precisei dar aula online. E você imagina uma pessoa totalmente analógica, com recursos digitais que eu não sabia. E em quatro pessoas dentro de um apartamento, e eu sendo, né, a gente já pirando, né, com medo de morrer, com medo de um monte de coisa. Bom, enfim, tinha que dar aula. Eu... muito boba como sou, me vesti, botava peruca, coisa, e eles ficavam gravando. E eu cantava as paródias e botava na plataforma. Né? Claro que era no YouTube, mas era só para quem visse. Eu disse, agora eu vou arrasar.
Eu vou arrasar. É a minha hora, né?
É a minha hora, imagina, né? Meu Deus, vou ter várias visualizações. Quando eu abri a plataforma, Bicudo, tu não tem noção... quantas visualizações tiveram dos alunos? Tu não tem noção. Queres saber?
Que legal.
5.
Eu pensei que você ia falar 5 mil, assim.
Não, 5, porque cinco. Eles não olhavam. Pego toda essa gravação que eu fiz, porque eu não
toda
posso...
Toda uma produção aí.
Toda uma produção, com vassouras.
E pouca audiência.
Com vassouras, com caras e bocas e tudo, com dança, né? E eu levo hoje para a escola e passo no data show. Eles se afinam. Então, eu tenho a Dani Brasil. Eu tenho a Dani Sengalo. Eu tenho o Menotti, Dani e Fabiano.
Ah, sim.
E ali eu vou cantando essas paródias. Todas feitas por alunos. Da década de 90, lá de 2000. Barão do Rio Branco, Colégio Rainha do Mundo. E eu ainda as utilizo. E não adianta querer... cobrar direitos autorais agora.
Sim, agora já passou. entre ser feliz e escolher uma boa profissão, acho que o equilíbrio entre os dois é bom, né? Ser professor deve ser o máximo, né?
Qualquer profissão, quando tu faz com amor, né, com gosto, e que te realiza, a felicidade ela vem.
Muito bom. Obrigado por ter vindo, parabéns pela história, né? A gente viu pelos comentários que muita gente passou nas salas de aula onde você lecionou, né? E não há nenhum comentário que diga desabone, né, a trajetória tão nobre da professora Daniela. Eu ia falar de política, você foi vereadora, deixa para lá. A gente fala numa outra oportunidade. Na verdade, falamos sobre educação hoje. Muito obrigado e parabéns.
Bicudo, eu que agradeço sempre a Rádio Marconi, a você, pela confiança, pelo carinho que vocês têm pelo meu nome, pela minha pessoa. E dizer que estar aqui com você é muito prazeroso, é muito legal, porque a sua conversa é uma conversa gostosa, é uma conversa que não nos deixa em saia justa. Tanto que eu brinquei, né? Eu disse, Gustavo, o que o Bicudo quer falar que ele não me coloque em saia justa? Porque eu já não tenho mais idade para usar saia justa e nem corpo. Mas foi muito tranquilo, muito obrigada mesmo, obrigada aos ouvintes da Rádio Marconi, e quero desejar uma boa semana a vocês e tudo de bom, que Deus abençoe. Abençoe a todos nós e agradecer a minha família, que é o meu ponto, meu porto seguro.
Assim seja. Obrigado, amém. Viu? Tem um atleta em casa, né? Tem um marido jogador de futebol. Um abraço pro Irê, meu amigo Irê, um abraço.